Palavras de Ouro. Este vai ser um programa muito diferente do que é habitual. E por duas razões principais. Vamos ouvir palavras de ouro de um autor que não é português e o tamanho do programa ultrapassa em muito o que é habitual. Mas como para tudo, há uma explicação e aqui vai ela. Há semanas atrás, a propósito dos poemas escolhidos por Maria Barroso, como os poemas da sua vida, fiz um à parte referindo a minha relação com um dos grandes atores de rádio, especialmente Assis Pacheco. Alguém me escreveu, brincando, a duvidar do meu contacto com o ator, afirmando que eu não sou assim tão velho. Sou, de facto, suficientemente velho para ter recebido os ensinamentos de Assis Pacheco, sobretudo porque comecei, nestas andanças, muito cedo. No início da década de 50, estamos lá a dizer, do século passado, aí pelos meus 17 anos, fazia parte do elenco de teatro radiofónico da Emissora Nacional. Nesse tempo, a televisão não tinha ainda chegado e o teatro radiofónico era muito popular. Entre os vários programas, destacava-se o semanal Teatro das Comédias, dirigido por Álvaro Benamor, programa por onde passavam os textos de maior qualidade. Participei em algumas dessas emissões, mas para mim, destacou-se aquela em que interpretava a personagem principal numa peça do famoso escritor indiano Rabindranath Tagore. Uma curiosidade, esta participação foi decisiva na atribuição do prémio O Melhor Ator Jovem daquele ano, creio que o de 1953. A qualidade do som não é a melhor, não porque as gravações desse tempo não passem ainda hoje em excelentes condições. A fraca qualidade desta gravação deve-se ao facto de me ter sido oferecida no meu 35º aniversário por Alberto Nunes, um dos técnicos mais famosos da Emissora Nacional. Só que nessa altura não era vulgar possuir-se um gravador com a velocidade profissional. Velocidade, atenção. Nesse tempo existiam 4 velocidades de gravação. 15 polegadas por segundo, de que resultava a melhor qualidade. A Emissora Nacional gravava a 15. 7,5, que era a velocidade usada por todas as outras estações radiofónicas. 3,75, que era a velocidade da maior parte dos gravadores domésticos. E, finalmente, 1,78, velocidade baixíssima, que era usada para gravar todas as emissões por imposição da PIDE. Às diferentes velocidades correspondia qualidade sonora diferente, mas, sobretudo, o consumo de fita é que decidia o formato a usar. A gravação que o Alberto Nunes me ofereceu era a 3,75, portanto, suficiente para ser ouvida no gravador lá de casa, mas longe do padrão profissional. Depois, esta bobina andou perdida durante anos, passando de casa em casa das que fui ocupando ao longo da vida, e sofrendo por isso tratos de pulé. Finalmente, há algum tempo, a gravação foi recuperada graças às novas ferramentas a isso destinadas. Os programas Teatro das Comédias tinham habitualmente 45 minutos, e daí a duração de quase uma hora do Palavras de Ouro de hoje. Fica o aviso. Se tem curiosidade em conhecer como se fazia teatro radiofónico há mais de 50 anos, faça o download. Se a sua paciência não chega para tanto, olhe, passe à frente e espere pelo programa da próxima semana, que voltará ao seu tamanho habitual, entre 15 e 20 minutos. As minhas desculpas por me ter alongado na introdução do programa, mas penso que era necessário explicar esta fuga à normalidade. Passemos a algumas notas biográficas de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore nasceu na Índia em 1861 e faleceu com 80 anos. Poeta e filósofo, contribuiu para estreitar o entendimento entre a civilização ocidental e a oriental. Escreveu o seu primeiro livro de poesia aos 17 anos. Depois de uma estada em Inglaterra, onde estudou Direito, voltou à Índia, onde se tornou no mais famoso escritor da época colonial. Escreveu poesia, contos, novelas e peças de teatro e centenas de canções populares. Chegou a dedicar-se também à pintura. Em 1901 fundou a escola Santiniketan, onde se ensinavam as filosofias orientais e ocidentais, escola que mais tarde deu lugar à Universidade Internacional Visva Bharati. Em 1913, foi-lhe concedido o Prémio Nobel de Literatura. E em 1915, o rei Jorge V da Inglaterra nomeou-o Cavaleiro do Reino, honraria que recusou em protesto contra a matança de mais de 400 manifestantes indianos pelo exército inglês em Amritsar. Ouçamos, finalmente, Amal e a Carta do Rei, uma peça de Rabindranath Tagore, adaptada ao teatro radiofónico, produzida e gravada no longínquo ano de 1953. Mais uma vez, as desculpas pela fraca qualidade do som, pelos motivos já apresentados.
Teatro das Comédias. A Emissora Nacional apresenta mais um espetáculo do seu Teatro das Comédias, direção e ensaio de Álvaro Benamor. Cartaz desta noite: Amal e a Carta do Rei, de Rabindranath Tagore, versão portuguesa e adaptação radiofónica de António José Forjás. São intérpretes Assis Pacheco, Jacinto Ramos, Maria Manuela Barros, Luís Gaspar, António José Forjás e Álvaro Benamor.
Se não é Leonardo, mendigo.
Olá! Não tenha medo, não mordo.
Não, mas és um louco. Dás volta à cabeça das crianças com as tuas histórias, com as tuas fantasias.
Mas você não é uma criança. E que eu saiba, não há crianças cá em casa.
Ah, sim.
Que me diz?
Adotámos uma. Foi minha mulher quem...
Mas você não aprovava essa ideia.
Não, é verdade, não aprovava essa ideia. Mas desde que ele chegou... Antigamente nada me tocava o coração. Mas desde que ele chegou, Deus sabe de onde, tudo em mim ficou cheio da sua presença. Esta casa será um deserto se eu me deixar.
Mas por que o há de deixar?
Está doente.
E o médico?
O médico... Não sabe nada.
Mas que diz ele?
Diz que vai ser difícil salvá-lo.
E que tem um rapaz?
Quem sabe? Qualquer coisa que o definha. Pois, naquela idade, 15 anos. Quem sabe? Qualquer coisa que o mate aos poucos.
Mas não há esperança?
Não sei. Não sei. Antigamente, todo o trabalho me causava horror. com que sacrifício juntei algum dinheiro. Hoje, embora ele não seja meu filho, quando penso nele, todo o trabalho é uma alegria.
Gosto de o ouvir. E onde encontro essa criança?
É filho de uma irmã de leite de minha mulher. A mãe dele morreu quando ele nasceu. Há poucos dias morreu-lhe o pai.
Pobre pequeno. Como ele deve precisar de mim, das minhas histórias, das minhas fantasias?
O médico diz que os seus órgãos enfraquecidos estão em luta constante, que ele não sobreviverá. A única forma de prolongar-lhe a vida é mantê-lo ao abrigo do vento e do sol do outono. E você tem a mania de levar as crianças para a rua.
Deus me perdoe-me, mas sou tão condenável como o sol e o vento do outono. Mas também sei distrair as crianças quando têm de ficar em casa. Bem, eu vou dar umas voltas e a seguir irei entreter o nosso doente. Pobre pequeno.
Tio! Ó, tio!
Já lá vou, pequeno. Olá!
Não posso sair, não?
Não. O médico não deixa.
Nem ao menos até junto da tia, ao pé do rio.
Não, meu filho.
É tão divertido ver as rãs a saltar. Não me deixa sair, meu tio.
O médico diz que te faria mal andares fora de casa.
Mas como sabe ele?
Ora, que pergunta. Então para que leu ele aqueles livros tão grandes?
E esses livros ensinam-lhe tudo?
Naturalmente que sim.
Que pena não ter livros.
Mas os sábios são como tu. Nunca saem do quarto.
O quê? De verdade nunca saem?
Bem, como haviam eles de sair e ter tempo para lerem os livros? Eles não têm olhos para mais nada.
Deve ser assim.
Pois é. E por isso, quando fores crescido, serás um sábio. E então ficarás em casa a ler os livros grandes. E todos dirão, ele é um sábio.
Suplico-lhe, meu tio. Eu não quero ser sábio.
Como eu gostava que fosse.
Não. Prefiro ver as terras distantes. E tudo o que existe nelas.
Ora. Ver o quê? Ver o quê? Não, não tem nada que ver.
Tem, sim. Aquela montanha que se vê ao longe, aqui pela janela. Como eu sinto vontade de ir a direito para lá das montanhas.
Que patetice. Como se não houvesse mais nada a fazer se não trepar essas montanhas. Para depois ir ainda mais longe, não é? Dizes cada tolice. Se essa montanha lá está ao longe, fixa como uma barricada. É precisamente para te impedir de ir mais além. Valia mesmo a pena tanta canseira.
Parece-lhe de verdade que as montanhas estão ali só para nos impedir de passar. Eu juro que a terra sobe assim, em direção ao céu, porque não sabe falar. E então, os que estão sós, os que estão doentes, sentados como eu à janela, ouvem aqueles sinais ao longe. Juro que os sábios...
Ah, queres então que os sábios percam tempo com essas patetices? Eles não são tão loucos como tu.
Pois será assim. Mas ontem, eu falei com alguém tão louco como eu.
Meu Deus. Mas quem era?
Levava um bambu ao ombro, com um pequeno cesto de vinho, e um pote de cobre, e também um par de sapatos velhos. Ia direito à colina, cortando pelo prado, lá adiante. Chamei-o e perguntei-lhe, onde vais? Ele respondeu, não sei. E que importa isso? Perguntei ainda, então por que partes? Por que vais para aí fora? Ele disse-me, vou procurar trabalho. E o tio devia também ir procurar trabalho.
Com certeza que tens razão. São muitos os que procuram trabalho.
Eu também quero ir à procura de qualquer coisa para fazer.
E depois? Se não encontrares nada.
Isso tinha graça. Então, iria mais longe ainda. Eu olhei para aquele homem que se afastava lentamente, com o seu par de sapatos velhos. E quando ele chegou ao sítio do riacho que passa sob a figueira, parou para lavar os pés. E depois, tirou do seu saco um bolo de farinha e começou a comer. Depois, voltou a arrumar o cesto. Pôs o bambu sobre o ombro, atravessou o riacho, puxou as calças. Perguntei à tia se podia ir até ao riacho para comer lá um bolo de farinha com ele.
E te respondeu a tia?
Disse-me assim: começa por te pôr bom e então eu hei de levar-te lá longe. Meu tio, quando é que eu ficarei bom?
Daqui a pouco tempo, meu rapaz.
E então poderei partir?
Ah, e onde irás tu?
Oh, irei muito longe. Atravessarei de pé descalço os riachos. Isto pela altura do calor, quando todos dormem e todas as portas estão fechadas. E andarei. Irei muito longe, à procura de trabalho.
Depois veremos isso. Agora é melhor curar-te. Depois...
Mas depois o tio não me pedirá para eu ser um sábio, pois não?
Não, mas que queres tu ser?
Ainda não sei muito bem. Mas mais tarde eu digo.
Combinado. Bem, agora vou sair. Mas toma cuidado. Nós somos as pessoas que passam, como é o teu costume.
Diverte-me tanto conversar com as pessoas que passam.
E se alguma delas te leva?
Ah, isso é que era divertido. Mas ninguém me vem buscar. Todos querem que eu fique aqui.
Então, adeus. É preciso que eu vá trabalhar, meu filho. Prometes ficar aí sossegadinho à janela e não sair?
Prometo. Mas deixe-me ficar aqui à janela, à beira da estrada.
Pois sim. Então, até já.
Até já. Leiteiro. Psst, psst.
Leite coalhado. Leite coalhado.
Psst, psst. Leiteiro. É, senhor leiteiro.
Me chama. Quer comprar leite coalhado?
Eu não. Como podia comprar leite se não tenho dinheiro?
Mas que eu te disse, então para que me chamaste? Estou a perder tempo.
Eu ia contigo, se pudesse.
Comigo?
Sim, contigo. Sofro tanto em casa quando ouço o teu pregão ao longe, no caminho.
Mas tu ficas em casa, menino.
O médico proibiu-me de sair. Fico aqui sentado todo o dia.
Pobre pequeno. Mas porquê?
Não sei dizer. Não sou sábio. Sei lá o que tenho. Mas diz-me, leiteiro, de onde vem?
Da minha aldeia.
Da tua aldeia? É muito longe.
Sim. A minha aldeia fica junto ao rio, ao pé dos montes.
Os montes. Os rios. Pergunto a mim próprio. Não teria visto já a tua aldeia?
Não sei. Foste até junto à montanha?
Não, nunca. Mas é como se me lembrasse de ter visto. A tua aldeia é à borda da Estrada Vermelha, à beira das grandes árvores velhas, não é?
É, sim. É...
E nas encostas há rebanhos que pastam.
Espantoso. É isso mesmo.
E as mulheres da tua aldeia, com aventais vermelhos, enchem as suas bilhas no rio e levam-nos à cabeça.
Bravo, é isso. Tu disses a verdade. As mulheres vão buscar água ao rio. Ou, quando os aventais, nem sempre são vermelhos. Mas devias ir um dia passear para os nossos lados.
Nunca lá fui. Mas no primeiro dia em que o médico me deixe sair, eu irei contigo até à tua terra. Levas-me?
Levo, sim.
E ensinas-me a gritar: leite coalhado, leite coalhado. E a trazer cestos como tu fazes, sobre o ombro, e a andar muito, durante muito tempo, nos caminhos.
Ai, está uma ideia engraçada. Tu leiteiro, tu virás a ser um sábio e lerás em grandes livros.
Não, eu não quero ser sábio. Quero ser igual a ti. Partirei da aldeia à beira da Estrada Vermelha, à sombra do velho açude, e irei de casa em casa, vendendo os meus queijos. Diz outra vez: leite coalhado, bom queijo de creme. Ensina-me o teu pregão, sim?
Ensinar-te o pregão, coisa engraçada.
Peço-te, gosto tanto de ouvir. Nem sou capaz de dizer o que sinto quando à volta do caminho ouço o teu pregão, através das árvores. Olha, eu mesmo que quando se ouve o grito dos milhares, quase no fundo do céu.
Meu rapaz, queres um queijo? Queres?
Não tenho dinheiro.
Mas quem é que fala aqui em dinheiro? Dás-me prazer se aceitares este queijo.
Então, pois sim. Obrigado. E ouve lá, não te roubei muito tempo.
A mim? Não, não perdi tempo ao pé de ti. Tu fizeste-me compreender que se podia ser feliz vendendo queijo. Até logo, meu rapaz. Até logo.
Adeus. Coalhau. Quem quer leite coalhado?
Leite coalhado. Bom queijo fresco. Das leitarias das encostas sobre o rio. Leite coalhado. Bom queijo fresco. Ao amanhecer, as leiteiras põem as suas vacas em fila sob as árvores para as mugir. E ao fim da tarde, elas coalham o leite. Bom queijo fresco. Leite coalhado. Olha! Aí vem o sineiro! Sineiro! É, senhor sineiro! Venha conversar comigo!
Então o que é?
Hã? Não tens medo de pessoas velhas como eu?
Medo? Porquê?
Enfim, se eu te levasse no meu saco...
Onde é que tu me levarias? Muito longe? Diz, do outro lado da montanha?
Pois sim, mas se te levasse... Se eu te levasse para junto do rei?
Do rei?
Tu querias?
Mas é que o doutor não me deixa sair. Ninguém virá buscar-me. Tenho que ficar aqui todo o dia...
O médico não te deixa sair. Pobre pequeno. Oh, vejo bem a razão. Tu estás tão pálido. Tens círculos escuros à volta dos olhos. Como as veias das tuas mãos estão marcadas.
Senhor Sineiro, eu queria ouvi-lo tocar o sino.
Não é a altura ainda, menino.
É engraçado. Há quem muitas vezes diga que não é ainda tempo. E há outros que dizem que já não é tempo. Para ti, é a altura exata quando tocas o sino?
Não, não, não. Eu espero que chegue o momento para tocar o sino.
Quando é meio-dia, depois do almoço, o meu tio vai trabalhar. A tia adormece sentada no pátio, à sombra do muro. O nosso cão dorme. E é então que se ouve o teu sino. Dlão, dlão, dlão. Explica-me. Por que soa o teu sino?
Bom, o meu sino soa para indicar a cada um que o tempo passa, que não espera por ninguém, que passa e vai-se para sempre.
Diz-me, e para onde vai ele, o tempo? Para onde vai? Para que terra?
Ninguém sabe.
Onde nunca ninguém esteve? Oh, como eu queria fugir com o tempo até aos países de que ninguém conhece nada.
Todos nós lá iremos parar um dia, criança.
Eu também.
Sim, tu também.
O doutor não consentirá.
Um dia virá em que o teu próprio doutor te levará lá pela mão.
Ele nunca fará isso. Penso bem que não o conheces. Ele só me proíbe de sair.
Haverá alguém mais poderoso do que ele. Alguém que te fará livre.
Quando chegará esse grande doutor? Já não posso mais ficar aqui.
Não digas isso.
Não? Eu fico aqui onde eles me deixam, sem poder mexer sequer. Mas quando faço soar o sino, ele fica-me no coração. Diz-me, sineiro.
Sim, meu pequeno.
Diz-me, o que se passa naquela grande casa do outro lado da praça, onde há uma bandeira que esvoaça e onde tantas pessoas entram?
Ali. É o novo posto dos Correios.
Posto dos Correios? E de quem é?
De quem? Do rei, naturalmente.
Então as cartas que vêm do rei passam por ali?
Com certeza. Um dia talvez venha uma carta para ti.
Para mim?
Sim.
Uma carta do... Mas eu... Não sou... Sou apenas um rapazinho.
Bom, mas o rei escreve pequenas cartas aos rapazinhos como tu.
Que engraçado. E quando é que eu receberei uma carta? Diz, como sabes tu que ele me escreverá?
Bom, bem diz... Se não fosse para isso, para que poria eu o seu posto dos Correios mesmo ali, de fronte da tua janela, com esse estandarte de ouro a esvoaçar?
Mas quando a carta do rei chegar, quem é que matará?
O rei dispõe de um grande número de carteiros. Olha, não os vês lá ao longe?
Olha lá ao longe, com uma placa dourada no casaco.
E onde vão eles?
Ora, vão de porta em porta através do país.
Estava bem quando fosse crescido de ser carteiro do
rei. Carteiro? Tu estás a brincar. Há chuva, o sol, correr de casa em casa, levando cartas para o rico e para o pobre. Palavra que é uma bonita vida.
Não havia nada que mais me agradasse. O que te faz sorrir? Sim, a tua profissão também é bonita. Quando tudo está silencioso, por todo o lado, no calor do meio-dia, o teu sino. Blau, blau, blau. E algumas vezes, quando à noite de repente acordo e quando o dinheiro está apagado, ainda ouço na escuridão o teu sino. Blau, blau, blau.
É isso, bem. Olha, ali está o regedor. É a altura de ir-me embora. Se me vier conversar contigo, começa a raiar com certeza.
Onde está ele?
Lá ao longe, na estrada. Aquele grande guarda-sol em forma de árvore que se baloiça. Não vias?
É ele. Eu julgo que foi o rei quem o nomeou regedor da nossa terra.
O nomeou ele? Não. Um importuno daqueles. Eu não perdo uma única ocasião de ser desagradável. Assim que o avistam, toda a gente treme. E é um prazer para pessoas como ele causar aborrecimentos à sua volta. Mas olha, é preciso que me vá embora. Tu sabes o meu trabalho.
Pois.
Não podes esperar.
Pois.
Bom, mas amanhã de manhã descerei de novo e venho contar-te todas as novidades da terra. Adeus.
Adeus. Receber uma carta do rei todos os dias. Ah, mas eu não sei ler. Quem é que me ajudará? Minha tia, que lê nos livros grandes, deve entender a letra do rei. E depois, se eu não encontrar ninguém, guardarei a carta, muito guardada, para ir mais tarde, quando já puder estudar. E se o carteiro não me encontra? Senhor regedor! Senhor regedor! Posso fazer-lhe uma pergunta?
Quem é que está a gritar? Ah, és tu, que...
O senhor é o juiz da aldeia. Toda a gente o considera.
Ah, sim. É verdade, é verdade. Todos devem fazê-lo.
E os carteiros do rei obedecem.
Oh, espero que sim. Eu só queria que algum...
Então não se importava dizer ao carteiro que é a mal quem está aqui sentado à janela?
Oh, está bem. Mas para quê?
É no caso de haver uma carta para mim.
Uma carta para ti. E quem teria a ideia de escrever?
Talvez o rei.
Ah! Que miúdo bem apanhado. O rei. Mas por que não? Com certeza, com certeza. É o seu amigo mais íntimo, hein? Ele não te vê há muito tempo e de certo que está em cuidado. Bem, olha, espera só até amanhã e traz notícias dele.
Por que me fala assim, senhor vegetor? Está a troçar de mim?
A troçar? Eu? Escrever ao rei? Palavra... Tio está louco! Agora cá em casa não se fala senão em rei, como se fosse assunto para brincadeiras. Deixa que assim que o encontre saberei ensiná-lo a ser mais cuidadoso. E quanto a ti, pequeno pretencioso, eu... Tratarei disso, não tenhas receio.
O senhor regedor, não se incomode?
Oh, e por que não? E por que não? Eu avisarei o rei do teu desejo e não tardará que um cortesão venha saber notícias tuas. Podes contar com isso. Ora, audácia de certa gente chega a assustar. Quando o rei souber disto, saberá mandá-los pôr na ordem. Adeus, rapaz.
Adeus. Quem é que vai aí com as pulseiras a telintar? Para um pouco! Não quer?
Não posso perder tempo. Já é tarde.
Vejo que não queres parar. Também já não ficarei aqui mais tempo.
Fazes-me lembrar uma estrela retardada na manhã. Mas o que é que tens? Por que não vais cá fora?
Não sei. O médico não quer que eu saia.
É pena. Paciência. É preciso obedecer ao doutor. Os teus pais ficariam tristes se não fizesses. Mas olhar sempre para fora deve ser aborrecido. Por que não fechas um pouco a janela?
Não, não quero. É a única coisa que tenho. Mas diz-me, quem és tu? Parece-me que não te conheço.
Eu sou Sudá.
Sudá?
Então não sabes? Sou a filha do vendedor de flores.
Mas tu... tu o que fazes?
Trago flores no meu cesto e...
Ah! És florista. É por isso que os teus pés andam assim tão, tão contentes? E as tuas argolas te lindam? Como eu gostaria de estar aí fora contigo. Então, apanharia flores para todos. Dos mais altos ramos. Dos que não se vêem cá de baixo.
De verdade, farias isso? Tu não sabes tanto como eu de flores.
Sim, sei tanto como tu. Eu conheço toda a história de Xamba e dos seus sete irmãos transformados em flores. Se eu fosse livre, iria diretamente às florestas que tu nunca conhecerás. E lá, onde as abelhas tontas de mel se baloiçam, mesmo na ponta do mais fino tronco, lá eu floresceria. Eu mesmo, como uma planta. Queres ser a minha irmã, como na história de Xamba?
Que pateta tu és. Como é que eu podia ser a tua irmã se eu sou Sudá? E minha mãe é Sazia, vendedora de flores. Mas tenho tantas grinaldas a fazer durante o dia. Gostaria bem de estar aí como tu.
Farias então, todo o dia?
Ah, poderia divertir-me muito tempo com a minha boneca e com o meu gatinho Meni. Mas já é tarde e não devo parar onde não encontro flores.
Oh, fica só mais um bocadinho. Dás-me tanto prazer.
Pois sim, mas é preciso que sejas muito ajuizado, que estejas quieto, sossegadamente sentado. Oh, e à volta, depois de ter apanhado as flores, eu virei conversar contigo, sim.
E então dás-me uma flor?
Não, não posso. Só se me comprasses.
Eu pagarei depois, quando for crescido. Antes de ir lá longe, ao outro lado do rio, à procura de trabalho.
Então? Então, pois sim.
E voltas logo? Depois de apanhar as flores?
Sim, voltarei logo a seguir.
De verdade? Voltas?
De verdade? Prometo voltar.
Não te esquecerás de mim? O meu nome é Amal. Não te esqueças! Amal!
Não me esquecerei de ti, acredita! Até logo!
Até logo. É, rapazes! Onde é que vão? Esperem um pouco. Deixem-se ficar aí para eu os ver. E a que é que vão jogar? E vão se divertir todo o dia? E quando voltarem à noite, tomam o caminho que vem à beira do rio? Ah, e voltam a passar por aqui? Ah, não posso. O médico não me deixa sair. Não... não vão ainda. Mas por que não jogam aí no caminho? Aí, diante da janela? Assim podia vê-los. Com que hão de jogar? Com as coisas que eu tenho aqui? Esperem. Vou passá-los a vocês. Estão para aqui sem servirem para nada? Aí vai o barco. Agora os soldados. Agora... pois, pois, fiquem com eles. Não, não preciso. De verdade. Eu não me sirvo deles. Não, ninguém se zangará comigo. Mas vocês viram brincar aqui diante da janela? É só um bocadinho todas as manhãs. Venham. E eu depois dou-lhes coisas novas quando essas se partirem. Vão brincar às guerras? Eu também... sim, parece que tenho sono. Não sei o que me dá às vezes. Se fico mais tempo aqui sentado, canso-me. Sim, estou doente das costas. Pois é, deve ser meio-dia. Não sei explicar o que sinto. Olhem o sino. Faz-me sono. Esperem. Antes de irem embora, queria pedir-lhes uma coisa. Vocês que andam por aí, conhecem os carteiros do rei? Sim? E como é que eles se chamam? Ah, há um que se chama Badal. Vocês pensam que eles me conheceriam se houvesse uma carta para mim? Pois é. Se o meu nome estiver na carta, quando vocês passarem amanhã de manhã, são capazes de trazer-me um carteiro para que eu me conheça? Está bem. Então, adeus! Divirtam-se muito! Muito! Então hoje não posso ir para a janela, tio. O médico até isso proíbe.
Pois, tu pioraste com aquela conversa toda. Mandas entrar toda a gente que passa. Vieram mais de...
Mas, ó, tio, eu gosto tanto de os ouvir.
Mas faz-te mal. Pioraste por causa de tudo isso.
Não sei se me faz mal. Sinto-me melhor quando os ouço.
Não, meu filho, não pode ser. Ficas aqui encolhido todo o dia e dás conversa, não importa a quem, novo ou velho que passe. É uma verdadeira feira à sombra deste telhado. Isso não te vale de nada e cansa-te. Olha para a tua cara, como estás pálido.
Oh, tio. Mas o meu faquir vai passar. Isso não me vê.
O teu faquir? Mas quem é esse faquir?
Ora, ele veio conversar comigo. Gosto de ouvir falar acerca de um país onde ele esteve.
Quem poderá ser esse faquir? Não há nenhum por aqui? Sim, que eu saiba, não.
Está exatamente na hora dele vir. Peço-lhe, tio, deixe-o entrar. Deixe que ele venha falar-me aqui.
Logo vi. Você é que é o faquir, e que não viesse com as suas fantasias.
Venha, estou aqui na minha cama.
Sim, eu sou o faquir. E serei tudo o que ele quiser para o fazer feliz.
Diz-me, faquir, onde estiveste esta vez?
Na Ilha dos Papagaios. Acabo de chegar.
Sim.
Na Ilha dos Papagaios?
Sim, mas o que é que o espanta? Eu não sou como vocês. Uma viagem não me custa nada. Passeio por onde me apetece.
Como deve ser bom.
É bom, realmente.
Lembre-se que me prometeu levar consigo logo que eu esteja melhor.
E então, levo-te mesmo. E hei de ensinar-te também os meus segredos para que o mar, a floresta, as montanhas te não impeçam o caminho.
O que significa esta brincadeira? Está a prejudicar o pequeno.
Há mal, meu amigo. Nem o mar, nem as montanhas me fazem parar. Mas se o doutor acha que eu não posso ficar mais tempo...
Não. O meu tio não dirá nada ao médico. E eu prometo que ficarei muito quieto a ouvi-lo. Mas no primeiro dia em que eu esteja bom, irei contigo, faquir. E nem torrentes, nem mares, nem montanhas poderão interromper a nossa caminhada.
Não te canses, dá mal. Desgosta-me tanto ouvir-te falar assim.
Diz-me, faquir, com que se parece essa Ilha dos Papagaios?
Oh, é um país de maravilhas. Uma pátria de pássaros. Não se vê um único homem, não se anda, voa-se, e as palavras são cantos.
Como deve ser bonito. E à volta à mar?
Ah, com certeza, pois se é uma ilha...
Com colinas verdes?
Sim, todos esses pássaros estão entre os verdes da colina. E à hora em que o sol se deita, quando os últimos raios dão a cor de púrpura às coisas, todos os pássaros abrem as suas lindas asas verdes, e em bandos regressam aos ninhos.
E cascatas? Há cascatas?
Pois claro, meu pequeno. Querias que houvesse uma colina sem a sua cascata. Parecem diamantes fundidos que dançam. Ah, meu amigo, é preciso ouvir os pequenos seixos cantar, rolando, para se precipitarem no mar. Não há nenhum doutor que os fizesse esperar um momento. Os papagaios olham-me de cima para baixo e dizem: este não é senão um homem, uma pobre criatura sem asas. Não há nada a fazer com eles, senão eu teria construído uma cabana estreita para mim só, entre as suas cidades de ninhos, e acabaria os meus dias junto deles, a contemplá-los. E ao sol, e ao mar.
Como eu gostaria de ser um pássaro. Eu...
Realmente isto é demais. No meio dos dois acabo por ficar doido. Eu vou-me embora.
Tio, tio, o leiteiro veio.
E porque não havia vindo? Achas que ele faz como o teu encantador faquir e que anda por aí a divertir-se, a correr de ninho em ninho na tua ilha de papagaios? O leiteiro já veio e deixou para ti uma tigela de creme. Mandou dizer que anda muito ocupado com o casamento de uma sobrinha e que tem que ir à vila tratar da boda.
Ah, mas era comigo que ele queria casar a sobrinha.
Oh, isso é que eu não sei.
Ele prometeu-me arranjar uma linda noiva, com pérolas a cair das orelhas e uma túnica vermelha. De manhã, ela iria mugir a vaca preta com as suas mãos enfeitadas de pulseiras e eu abria o leite ainda quente num bonito copo de vidro. À noite, ela veria luz perto do estábulo e viria sentar-se perto de mim para me contar a história de Champa e dos seus 7 irmãos.
Bons projetos, hã? A seduzirem até um ermita como eu. Mas não entristeças, meu velho. Deixa lá a sobrinha do leiteiro. Prometo que não faltarão sobrinhas para ti quando tiveres idade.
Bem, eu não posso suportar mais. Adeus.
Fakir, agora que o meu Deus foi, diz depressa. O rei teria mandado alguma carta para mim?
Acho que a carta já partiu. Deve vir a caminho.
A caminho? Que caminho? O que serpenteia pelo meio das árvores e que se vem daqui até à extremidade da floresta? Quando depois da chuva o céu fica brilhante.
É isso, meu rapaz, é isso. Já sabes tudo.
Sim, já conheço tudo isso.
Bem vejo, bem vejo. Mas como é que aprendeste?
Não saberei dizer-me, mas tudo isto é claro para mim. Julgo que vi todas estas coisas muitas vezes, em tempos que já lá vão. Há quanto tempo, não sei. Mas tu, Fakir, talvez me possas dizer. Estou a ver tudo agora. O carteiro do rei, lá longe, já desta colina. Ele está só. Tem uma longa lanterna na mão. Às costas, o saco das cartas. A caminhada é comprida e dura muitos dias e muitas noites. Por fim, na montanha, lá onde a torrente se transforma em cascata, segue a direção do rio. Depois ele desaparece entre os arbustos mais altos, para aparecer de novo, já na vasta clareira, onde nem o homem assusta a caminhola de tudo ser que é. O carteiro por fim aproxima-se. O carteiro aproxima-se. E o meu coração enche-me de alegria.
Os meus olhos estão já muito cansados. Mas tu fazes-me ver tudo.
Diz-me, Fakir. O rei, a quem pertencem os correios, conhece-o?
Sim, todos os dias o vejo quando lhe peço esmola.
Eu também lá irei.
Oh, não precisas de pedir. Ele dar-te-á tudo sem lhe pedires nada.
Não, isso não. Eu quero passar pela sua porta e gritar: glória a ti, meu rei! E só depois pedirei a esmola. É assim que deve ser, não é?
Meu pobre pequeno, e o que lhe pedirás?
Pedirei: fazei de mim um vosso carteiro, de forma que eu vá de porta em porta, de lanterna na mão, distribuindo cartas. Não me deixeis ficar todo o dia aqui em casa.
Mas por que ficas tão triste quando não podes sair?
Agora não fico triste. Quando penso que um dia destes receberei uma carta do rei, sinto-me tão feliz que me é indiferente ficar só, tranquilo, à espera.
Senhor regidor, então ainda não acabaram?
Foi você, seu Fakir miserável, quem fez correr o boato que o rei virá aqui.
E depois?
Fakir, achas que o rei estará zangado?
Ah, e se estiver? Mas não. O rei não se zangará com uma criança como tu e um Fakir como eu. Mas se ele se zangar e se vier ter comigo, então encontrará quem pode contar tudo o que lhe escondem.
Sabes, Fakir, desde esta manhã sinto uma espécie de escuridão diante dos meus olhos. Tudo me parece um sonho. Se eu pudesse ficar sossegado, não tenho nenhuma vontade de falar. Diz-me, Fakir, a carta do rei virá. Parece-me que as paredes deste quarto desmoronam, fogem. Parece-me que...
Tu receberás a carta hoje. Ainda hoje receberás a carta.
Não, mas isto é impossível.
Silêncio. Ele está a dormir. Adormeceu já.
Ah, não. Ainda não estou a dormir. Escuto tudo o que dizem. Ouço mesmo voz, ao longe. Ouço a voz de minha mãe. e do meu pai, como se estivessem aqui, sentados à minha cabeceira.
Senhor rapaz, senhor, eu agora entendo tudo. Vais ter-me uma carta de sua majestade. Eu trago-te. Aqui a tens.
Não, é verdade.
Como podia ser falso? Aqui está a carta.
Ele está a falar a verdade, Bagheera.
Sim, meu pequeno. É a carta que esperava.
Mas eu não vejo nada escrito. Tudo me parece vazio. Que diz esta carta, senhor Astor?
Sua majestade vem vê-lo em breve. Não demora já.
É isso, Amal. É isso. O rei anuncia a sua vizinha.
Escutem. É o sinal. Senhor Astor, é que eu julgava zangado comigo e é que não gostava de mim. Permita que lhe agradeça.
Os tiros também. Não.
E a estrela da noite terá chegado já? Como é que eu a não vejo?
Todas as janelas estão fechadas. Vou abri-las.
Quem é que está a bater desta maneira? Eu sou o regidor!
E eu venho da parte de El Rei. Amal.
Sim.
Sua majestade virá esta noite.
O rei!
É grande Deus.
A que horas da noite, mensageiro?
Daqui a pouco.
Assim que o meu amigo Sineiro tocar o sino. Dom.
Sim. Nessa altura, ele virá.
Como te sentes agora, meu filho? Como te sentes?
Ah, eu sinto muito bem. Já não sofro. Como tudo é grande. Posso agora ver todas as estrelas que brilham do outro lado da noite. Vou pedir ao rei para mostrar a estrela polar. Com certeza que já a tenho visto. Mas não me lembro dela.
Tudo o que quiseres saber, ele te dirá. Regedor. Eis o quarto de flores para festejar a chegada do rei.
Tu, menino, não podes ficar aqui.
Deixe ficar. É meu amigo. Foi ele que me ensinou tudo.
Bom, se é um dos teus amigos, pode ficar. Está bem.
Meus filhos, mas... Pois é verdade que o rei é teu amigo. Que ele vem aí, mesmo em pessoa. Pede-lhe para nós uma graça qualquer. Nós não somos ricos.
Não se aflige, meu tio. Já tinha pensado nisso.
O que lhe vais pedir?
Vou pedir-lhe para me nomear seu carteiro. Um desses carteiros que ele manda para longe a distribuir as suas mensagens de porta em porta.
Só isso.
Agora, deixe-se ficar quieto. O sono vai chegar depressa. Eu fico aqui à sua cabeceira. Ele já está a adormecer. Apaguem a vela. Deixem que apenas a luz das estrelas nos ilumine. Ele adormeceu.
Mas por que escurecer um quarto? É bom sinal. Como nos podem ajudar as estrelas?
Silêncio. Homem de pouca fé. Ele dorme.
Amal! Amal!
Ele dorme.
Eu trago flores para ele. Posso pô-las na sua mão?
Pode, sim. Pode.
Quando acordará ele?
O chamamento do rei que vai chegar.
Poderá depois dizer-lhe uma palavra por mim?
Queres que eu lhe diga?
Que Sudá nunca mais o esquecerá.
A A Emissora Nacional apresentou mais um espetáculo do seu Teatro das Comédias. Direção e ensaio de Álvaro Benamor. Cartaz desta noite: A Mal e a Carta do Rei, de Rabindranath Tagore. Versão portuguesa e adaptação radiofónica de António José Forjás. Intérpretes: A Mal, Luís Gaspar. Sudá, Maria Manuela Barros. Pai adotivo, Álvaro Benamor. Leiteiro e depois regedor, Jacinto Ramos. Mendigo, Assis Pacheco. Sineiro e mensageiro, António José Forjás. Montagem de Jorge Santos, captação de Espírito Santo e registro de som de Manuel Pascoal.
Ouvimos neste programa a gravação de uma peça de Rabindranath Tagore, feita pela Emissora Nacional há mais de 50 anos. Espero que tenha gostado e que guarde esta gravação como uma relíquia do nosso passado nestas andanças do entretenimento. Até à próxima semana.
Palavras de Ouro.